Olá, e aí, tudo bem com você? Bom, hoje nós vamos falar sobre prescrição intercorrente. Esses termos aí parecem bem complicados, né? Mas você vai entender direito que não é bem assim. Para começar e falar de forma bem resumida, a prescrição é a perda da possibilidade de acionar o judiciário para pleitear um direito em razão da inércia do titular em prazo estabelecido em lei. Já a prescrição intercorrente é uma modalidade de prescrição que ocorre no curso do processo, em regra, na fase executória. Eu sou Fátima Uchoa e quero você comigo e com os meus convidados a partir de agora. Bom, e de olho aqui no nosso telão, porque eu já estou aqui com os meus dois convidados de hoje. Eu converso com o advogado Alessandro Melizo Rodrigues, que leciona Direito Civil e Processo Civil na Escola da Magistratura de Mato Grosso do Sul, além de ter atuado como juiz de direito por 21 anos. Muitíssimo obrigada desde já por participar aqui do Entender Direito, aceitando o nosso convite, professor Alessandro.
Nossa, é uma honra para mim, eu que agradeço a formulação desse convite, uma grande alegria dividir a tela com o professor Alexandre e tratar de um tema tão especial como é a prescrição intercorrente, um tema polêmico, prático, que causa ainda muitas inquietações, muitas dúvidas, mas que com o debate, né, as suas dificuldades e as suas incertezas, elas acabam sendo sempre aclareadas a todos nós, né, que somos operadores do direito. Então, fica o meu agradecimento aqui e a grande alegria de poder participar deste tão importante programa.
Tenho certeza disso, professor Alessandro, que todas as dúvidas, ou pelo menos a maioria delas, como a gente compõe o nosso roteiro aqui de uma hora, elas serão dirimidas aqui nessa nossa aula, como eu sempre gosto de falar. Como o professor Alessandro já antecipou, estamos aqui com o professor de Processo Civil da Fundação Getúlio Vargas e da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, professor Alexandre Flecha, que também é advogado. Professor Alexandre, uma grande honra entrevistá-lo aqui no Entender Direito. Muito obrigada desde já por participar aqui com a gente.
Fátima, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais pelo convite. É muito bom estar no STJ e debatendo com um querido amigo. Alessandro, é um prazer estar com você. E eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que é do professor Luiz Rodrigues Bamber, que é um amigo querido.
Já entrevistamos aqui.
Que ele diz o seguinte... Já esteve aqui?
Sim, já esteve então, aqui com a gente.
Então, eles sabem que ele é uma personalidade única. E ele, quando eu faço eventos com ele, ele diz uma frase assim... Flecha, a gente faz eventos, mas nós temos uma irresponsabilidade jurídica, porque a gente não combina o que a gente vai falar, a gente sabe qual é o tema central. E, Alessandro, eu estendo a você a frase do professor Vambi. Nós vamos partir agora para a nossa irresponsabilidade jurídica, porque nós não combinamos o que vamos falar. E eu acho que assim fica muito mais rico o debate, porque são opiniões que nós não combinamos previamente. Sim. E aí a gente vai, certamente, descobrindo coisas novas, né? Já que o tema é tão novo e ainda um pouco carente de regulamentação.
Sem dúvida nenhuma.
E quem sai ganhando com isso? Claro, a gente aqui da equipe, quem nos acompanha nesse grande debate, aula e sem combinarmos nada, com certeza. Começando então com você, professor Alexandre, qual a importância e os objetivos dessa prescrição intercorrente em termos de segurança jurídica e em relação à duração razoável do processo, como é esperado, né, desse âmbito processual?
A prescrição intercorrente, ela tem sido muito propalada desde a Lei 14.195 e eu até ouvi alguns comentários como se fosse um instituto absolutamente novo. Mas não, né? Desde a década de 80, desde 1980, a gente tem a previsão na Lei de Execuções Fiscais que já falava da prescrição intercorrente, sim, para o âmbito da execução fiscal, mas já havia jurisprudência na época querendo aplicar para outras execuções. A regulamentação, a gente vai descobrir, né, Alessandro, ao longo dessa uma hora juntos aqui, a gente vai descobrir que a lei ainda deixou alguns pontos sem uma regulamentação expressa. Tudo bem, a gente pode discutir se isso foi bom, porque deixa para a jurisprudência resolver, já que a jurisprudência é mais volátil do que a alteração legislativa, mas fato é que regular, na minha opinião, regular a prescrição intercorrente tem alguns objetivos. Dois deles são esses que você mencionou agora, Fátima. O primeiro é ter uma duração razoável do processo, que é o que se espera de qualquer processo, uma regra constitucional, uma regra que está na parte geral do Código de Processo Civil, que o processo dure exatamente aquilo que tem que durar. E já deixando aqui, como eu falei agora há pouco da nossa não combinação de nada, eu deixo o final da minha resposta com uma provocação ao Alessandro. O fato dessa regulamentação vir agora com esse objetivo da duração razoável do processo, para que ele não dure mais do que tenha que durar, também vale para execuções em que não são encontrados bens? Porque, veja, Alessandro, a ideia que se tem de prescrição é de inércia.
Isso.
Você perde um direito por inércia. A própria ideia de prescrição intercorrente antes dessa lei era exatamente essa. Você não fez nada, prescreve. Agora, a prescrição tem um outro viés. A prescrição intercorrente na execução é não encontrei bens.
Exato. É isso
Como
aí.
Como fica a balança desse não encontrar bens com a duração razoável do processo? O exequente está trabalhando, ele está lá lutando no processo, mas aí não encontrou bens e aí tem o seu direito fulminado. O que, que você acha?
Aí eu acho que entra um pouquinho a questão do princípio da utilidade da execução. Por que uma execução tramitar por um tempo se não há uma perspectiva, uma probabilidade de se encontrar um patrimônio para garantia dessa dívida e com esse patrimônio se constituir efetividade em relação ao título executivo ou objeto daquela execução? Essa ideia, né, de uma execução tramitar sem que haja atos processuais efetivos que levem à satisfação do crédito, pode ser que impulsione o legislador a partir por uma prescrição intercorrente regulamentada após Lei 14.195, no sentido de que aquela ideia, né, tradicional de prescrição, perda da pretensão pelo decurso do prazo, pela inércia do titular do direito, essa ideia que é tão presente na nossa formação e na nossa prática jurídica, ela se perca um pouco, porque agora, como você disse, pós-Lei 14.195, é possível extinguir uma ação de execução por prescrição intercorrente, ainda que o exequente não se mantenha inerte no processo, ainda que ele toda hora lá esteja provocando o Estado juiz a encontrar um patrimônio de posse ou propriedade do executado passível de penhora. Mesmo assim, será possível extinguir esse processo de execução por prescrição intercorrente. A ideia me parece que ela é mais voltada para esse lado da efetividade. E também se justifica, Alexandre, pela questão, e aí me parece bem acentuada, do CNJ, desculpe, no sentido de diminuir os processos que tramitam nos tribunais brasileiros, esses processos que são inefetivos, né? Me parece que há aí uma onda do CNJ nesse sentido, ao regulamentar as questões agora, por exemplo, da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, onde essas execuções fiscais têm um valor de cobrança inferior a R$10.000. Me parece que há uma tendência de se analisar exatamente isso. Tomadas de comportamento, de atitudes que visam diminuir um pouco o acervo dos processos que tramitam em todos os tribunais. E a prescrição intercorrente, sem dúvida, é um grande instituto para isso, né? Para a gente ter uma ideia, segundo dados do CNJ, da Justiça em Número, final do ano de 2022, tramitam em todos os tribunais brasileiros 81 milhões de ações. Dessas 81 milhões de ações, 52% são ações de execução, ou por título judicial ou por título extrajudicial. E a taxa de congestionamento aqui na execução é muito grande, é 83%. E se formos levar isso para a execução fiscal, desse número de ações de execução, 42 milhões, 52% de todo o acervo nacional, desse número de ações de execução, 64% são execuções fiscais. E aí a taxa de congestionamento aumenta ainda mais, 88%. O que significa isso? De cada 100 processos de execução fiscal que tramitam durante um ano, 12 são arquivados. Então, isso faz com que o volume de processos em tramitação é gigantesco e o CNJ tem uma preocupação de diminuir essas taxas de congestionamento. Eu acho que está tudo interligado para que essa prescrição intercorrente alcance esses resultados.
O professor Alessandro tocou num ponto bastante né, foco de todo o judiciário, no âmbito do judiciário, que são esses congestionamentos, esses entraves. Então, eu gostaria de ouvir até de ambos, inclusive começando por você, professor Alessandro, por que há esses gargalos, por que há esses congestionamentos, principalmente na fase da execução, né? E como é que fica essa prescrição intercorrente com esses entraves, né? Esses congestionamentos, como é que fica a prescrição intercorrente diante desse cenário?
Veja, a partir... Maravilha, ó, excelente questão, Fátima. Olha, a partir do momento em que existe uma ação de execução em andamento, a maioria absoluta das ações de execução são por quantia certa. O que isso significa? Significa que essa ação, ela só será próspera, ela só será efetiva se houver patrimônio para garantia da dívida. É um princípio fundamental da execução, o princípio da patrimonialidade, artigo 789 do CPC. São os bens do devedor, presentes ou futuros, que garantem a efetividade, que garantem o pagamento da dívida. Era muito comum, até a Lei 14.195, que ações de execução por título judicial ou extrajudicial tramitassem por muitos anos, por 15, por 20 anos, e nesse lapso o exequente a todo momento estava provocando o Estado juiz para buscar o patrimônio do executado, mas não encontra esse patrimônio. Não encontra por quê? Ou porque ele não tem, de fato, efetivamente patrimônio para garantia da dívida, ou por uma questão ou outra, esse patrimônio não apareceu.
Estar,
né,
em nome de terceiros também seria um dos motivos, né?
Sim, sem dúvida. E aí o que acontece? Essas execuções tramitavam indefinidamente. Quantas vezes eu, né, acabei atuando, presidindo processos de execução que estavam ali há 15, 16, 17, 20 anos, sem que se encontrasse patrimônio suficiente, mas não havia inércia do exequente. Logo, essa execução não tinha como ser extinta. Agora, com a prescrição intercorrente pós-Lei 14.195, Eu posso dizer que a prescrição intercorrente ela adquire um novo verniz, vamos dizer assim. Agora é possível extinguir uma ação de execução, ainda que não haja inércia do exequente, havendo a crise no processo. E qual é a crise, a principal crise no processo que vai deflagrar a prescrição intercorrente? É não encontrar o patrimônio do devedor. A partir do momento em que há uma primeira tentativa infrutífera de localizar bens passíveis de penhora, e essa tentativa de localização, como eu disse, é frustrada, o exequente é intimado a respeito disso. E aí, a partir dessa primeira tentativa infrutífera e da intimação do exequente, o alerta da prescrição intercorrente se acende. Por quê? Porque a partir daí é possível se deflagrar a contagem desse prazo prescricional, que é precedido de uma suspensão do processo por até um ano. E aí tem uma questão bem polêmica, se essa suspensão é automática, se ela não é, se tem que ter a provocação do exequente, se tem que ter um despacho do juiz nesse sentido ou não, que a gente pode analisar mais para frente. Mas a partir daí é possível se cogitar de prescrição intercorrente. E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que estamos exatamente numa situação processual em que a contagem do prazo da prescrição intercorrente iniciou-se. E aí, a partir do momento em que esse prazo inicia, só haverá a interrupção da prescrição intercorrente com a efetiva penhora, com auto ou termo de penhora, de modo que se decorreu o prazo e não teve o auto de penhora ou termo de penhora, a prescrição estará atingindo o seu termo final realizada e o juiz vai poder extinguir esse processo fundamentado no 924, inciso 5, que trata lá como uma das causas de extinção da execução a prescrição intercorrente. Então, é claro, o sistema ele se tornou muito mais, vamos dizer assim, possível extinguir uma execução por prescrição intercorrente em comparação ao regime anterior. E a ideia está centrada nisso.
Bom, o professor Alessandro aí falou, pelo que eu entendi, por favor me corrija, porque eu quero entender direito, assim como todo mundo que está nos acompanhando. Se não forem encontrados bens no nome do devedor, suspende-se então a execução durante um ano. E esse é o mesmo prazo no qual a prescrição da ação também fica suspensa, correto, professor Alexandre?
Correto. A gente consegue falar em termos mais comuns, sem juridiquês, a gente consegue falar, no âmbito processual, em três prescrições. na seara acadêmica, é possível discutir que isso não é uma prescrição durante um semestre inteiro. Mas usando uma terminologia que a lei usa, que nos é mais comum, a prescrição, no âmbito processual, ela é encontrada em três momentos diferentes. O primeiro momento é entre a lesão ao direito e a efetiva propositura da ação. O segundo momento é entre o trânsito em julgado da fase de conhecimento e a deflagração da execução. Portanto, é impossível se falar em prescrição intercorrente em processo de conhecimento.
Exato.
Uhum. E o terceiro momento é a prescrição intercorrente que ocorre em processos ou em fases de execução. E aí tem uma súmula do Supremo, salvo engano, a súmula 150, que diz que o prazo da prescrição nos dois momentos seguintes, né, o segundo e o terceiro que eu citei agora, se acompanharia o prazo da prescrição do primeiro momento. E a míngua de previsão legal, né, Alessandro, a gente vai adotar, então, que esse seria o prazo para essas três prescrições. Do primeiro, aquele lá do 206 do Código Civil, e os demais, por força dessa súmula 150 do Supremo, seria... Nas duas prescrições subsequentes, o prazo da primeira prescrição, que eu acabei de citar. Mas eu queria voltar um pouco num comentário, Alessandro, que você fez. Existem duas ciências muito, muito bem definidas e muito bem distintas. Uma ciência que fala dos porquês, se chama filosofia. E a ciência que resolve problemas. Essa é a ciência jurídica. E elas até se encontram em algum momento, e a tal da filosofia do direito, mas elas são ciências separadas. Então, ficar decidindo, Alessandro, pode me interromper a hora que você parar de concordar comigo.
Tá,
mas
vamos lá.
Ficar discutindo por que, que a prescrição intercorrente é ruim, por que, que ela fulmina direito de alguém que está lutando para realizá-lo, não cabe dentro da ciência do direito. Para mim, isso é mais filosofia do que outra coisa. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer, na minha opinião, é se adequar ao modelo legislativo existente, a não ser que ele seja absurdo. Em algum momento a gente deve falar sobre o questionamento da prescrição intercorrente por força de uma ADI no Supremo, mas por enquanto não teve julgamento e tá tudo plenamente válido.
Produzindo
então,
efeito.
Precisa se adaptar a isso. Não é? Nós temos que nos adaptar a isso. Como fazer isso? Eu penso, pelo menos, em duas maneiras diferentes. Primeiro, maior cuidado na hora da celebração de negócios jurídicos. Sabendo que o seu crédito não pago em eventual execução pode perecer, mesmo que você esteja absolutamente diligente, tem que fazer com que você vire uma chave para tomar mais cuidados na hora de celebrar negócios jurídicos.
Sim. Exigir garantias.
Esses negócios jurídicos assodados acabam causando lá na frente a perda do direito porque não houve certos cuidados que deveriam ser tomados.
Sim, sem dúvida.
E em segundo lugar, se eu já estou na execução e eu já estou nessa dificuldade de ser atingido pela prescrição intercorrente por força de não encontrar bens, existem ferramentas para isso. Alessandro, me ajuda aqui, por favor. Eu não sei se é você ou se é um colega seu, também do Mato Grosso do Sul, que tem um curso que só diz ferramentas para encontrar bens.
Exato.
Se eu não me engano, são mais de 20. Gratuitas e outras tantas que são pagas. Então, existem formas de encontrar bens do devedor que ultrapassam e muito aquele famoso expressa-se ofício ao DETRAN, expressa-se ofício à Receita Federal, expressa... Esses são batidos. Se advogados de credor conhecem esses mecanismos mais comuns, advogados de devedor também conhecem. Então, existem outras ferramentas, muitas disponibilizadas pelo CNJ, que permitem procurar bens. E enquanto elas não forem tão difundidas assim, eu tenho os dois pratos da balança. De um lado, menos exequentes poderão utilizá-lo. Mas, por outro, menos executados esconderão seus bens dessas ferramentas menos conhecidas. Não sei se você concorda, Alessandro.
Não, plenamente com você, integralmente. Eu acho que esse cuidado que o credor deve ter agora na realização de negócios jurídicos é imprescindível, porque a prescrição está aí, o O sistema é um sistema que está em vigor e enquanto o Supremo Tribunal Federal não analisar a ADIM, é essa legislação posta, é isso que está valendo. Estamos aplicando isso na prática jurídica. Isso leva, como uma medida, como uma consequência imediata, esse cuidado que temos que ter mesmo ao realizar os negócios, né? Exigindo-se garantias, porque essas garantias serão patrimônios que serão convertidos em penhora no futuro e que evitarão, claro, a extinção de uma execução por prescrição intercorrente. Esse é um primeiro passo. O segundo é essencial. Cada vez mais, Flecha, eu acredito que nós, operadores do direito, nós temos uma necessidade de nos especializarmos em ações de execução. Por que isso? Porque, como vimos, a maioria das ações que tramitam nos tribunais brasileiros são ações de execução. E mais que isso, com a prescrição do jeito que está posta nesse momento, é cada vez mais imprescindível que, por exemplo, o advogado do exequente seja um especialista em buscas de patrimônio do executado. E você disse, hoje muitas vezes a nossa advocacia se limita a pedidos burocráticos ao juiz, Cisbajude, Renajude e Infojude. E fica nesses três aqui que são os principais, né? Banco Central, Receita Federal e Denatran. Mas há uma infinidade de outros sistemas. Para você ter uma ideia, é o professor José Andrade que trata disso. Ele é daqui, ele é meu sócio, inclusive. Meu colega de magistratura, saímos juntos da magistratura. E o professor José Andrade já trabalha o tema da execução e da busca de patrimônio nas redes sociais há 7 anos. E ele desenvolveu uma técnica onde ele consegue listar mais de 90 oportunidades de pesquisa de bens patrimoniais para garantia de uma ação de execução, seja sem a concorrência do juiz, ou seja, diligências que podem ser tomadas administrativamente, como também diligências que aí sim precisa da intervenção do Poder Judiciário, precisa de um pedido judicial para que se tenha acesso à informação. Mas isso cada vez mais vai ser necessário que nós, operadores do direito, nós tenhamos esse domínio, justamente para dar efetividade às ações de execução, por um lado, e claro, para quem advoga do outro, para o lado do devedor, como sair dessas circunstâncias, como trabalhar a questão da prescrição intercorrente, a defesa do executado, isso tudo, claro, de maneira lícita, possível, determinada dentro do ordenamento jurídico. Então, é urgente essa especialização.
Já que ambos tocaram nesse assunto da ação direta de inconstitucionalidade que está lá no Supremo Tribunal Federal, né? E falaram também, o professor Flecha falou sobre essa adequação dos operadores do direito nesse cenário ainda de indefinição pelo Supremo, que nos resta, o que resta aos operadores do direito, seria uma adequação. Eu gostaria de ouvir do professor Alessandro por que essa ADIM está aí em discussão, né, no Supremo, o que que ocasionou essa ação, o motivo dessa ação. Já que a gente está falando aí, vamos explicar para todo mundo entender direito.
É isso aí. A Lei 14.195, quando ela entra em vigor, né, em 26 de agosto de 2021, ela é muito questionada no seu aspecto formal, porque ela decorre de uma medida provisória. E na medida provisória, o Congresso foi trabalhado vários temas dentro dessa medida provisória, que depois esses temas foram convertidos na Lei 14.195. E nessa conversão da medida provisória para a lei, foi inserido dois assuntos relacionados ao Código de Processo Civil, trouxe aí uma legislação processual para dentro da lei. A primeira questão relacionada à citação da pessoa jurídica por meio eletrônico, que alterou o Código de Processo Civil nesse ponto, e uma segunda, aí sim, o artigo 921, do Código de Processo Civil, que tratava originariamente de um modelo de prescrição intercorrente e ele foi alterado pela Lei 14.195. De modo que essa questão, né, de vício aí relacionado à formalidade dessa lei, do tema que estava sendo tratado dentro de uma medida provisória, que seria matéria processual, além de outros problemas técnicos, levaram ao ajuizamento dessa ADIM, com um pedido de liminar, que no final das contas não foi concedido uma liminar, né, para suspender os efeitos da Lei 14.195, e até hoje o Supremo Tribunal Federal ainda não analisou o mérito dessa questão toda. De modo que nessa parte processual, a Lei 14.195 teve vigência imediata. Então, desde 26 de agosto de 2021, a lei está vigente, produzindo efeitos, e é esse o regime jurídico que temos até que o Supremo Tribunal Federal analise essa questão, essa ADIM. Se a lei fosse uma lei absurda, como o professor Flecha disse, né? Se tivesse assim uma lei absurdamente inconstitucional, me parece que o Supremo já teria analisado essa questão. Como eu vejo também que o CNJ tem uma política de fomentar a prescrição intercorrente com base nessa questão, né, do congestionamento, da diminuição do acervo dos processos que tramitam nos tribunais, me parece, é uma leitura muito pessoal minha, me parece que esse sistema é um sistema que vai acabar sendo consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.
E qual a sua avaliação, professor Flecha, diante do que o professor Alessandro falou? Essa ADIM, ela tem a possibilidade aí de passar no Supremo, enfim, de haver uma definição para que haja maior segurança jurídica né, aqui no arcabouço jurídico brasileiro?
Essa ADI, como a Alessandra disse agora, ela aponta um vício de forma, né? Ela não aponta nenhum vício de conteúdo. E a gente vê que, historicamente, vícios de forma são menos acatados em ADIs do que os vícios de conteúdo, por uma razão óbvia, né? Os vícios de conteúdo são muito mais nocivos do que os vícios de forma. Então, no final das contas, se a gente conseguir uma declaração de inconstitucionalidade, se eu não me engano, agora o relator é o ministro Flávio Dino, dessa ADI. É, foi primeiro o ministro Barroso, depois passou por outro no meio que eu não me lembro, e agora está com o ministro Flávio Dino. E qual seria a consequência de reconhecer a inconstitucionalidade nesse momento por vício de forma? Seria retirar a eficácia e todos os atos praticados em quase 3 anos de lei seriam questionados para, no momento seguinte, o Congresso Nacional aprovar uma lei, se quiser, com o mesmíssimo teor. Então, no final das contas, a decisão tem que ser menos jurídica no tintim, no por tintim, na minúcia, e pensar nas consequências práticas de determinado resultado. Então, tira a lei do ordenamento jurídico, cria uma confusão por 3 anos de processos que foram aplicados, os dispositivos dessa lei, para depois ela ser aprovada igual novamente. Então, não faria muito sentido, na minha opinião.
Uhum. Professor Alessandro, poderia então fazer esse resumo das mudanças ocasionadas após essa entrada em vigor da lei de 2021, a 14.195?
Sem dúvida. Olha, a principal, no meu modo de ver, mudança que aconteceu é que antes da lei 14.195, só se podia cogitar de prescrição intercorrente diante de uma inércia do exequente. O que significaria isso? O exequente é intimado para praticar um ato no processo de execução, como, por exemplo, indicar um bem à penhora, como, por exemplo, recolher um valor de honorários para uma perícia, e ele fica inerte nesse processo. E, a partir dessa inércia, o juiz suspendia o processo por 1 ano e, após 1 ano, começava a contar o prazo da prescrição intercorrente, que chegava até o seu termo final sem nenhuma movimentação processual. De modo que, antes da Lei 14.195, em qualquer momento, durante o período de suspensão e depois do início do prazo da prescrição intercorrente, em que esse exequente provocasse o Poder Judiciário, bastava ele fazer um pedido de desarquivamento do processo, de impulsionamento do processo. Essa movimentação processual interrompia o prazo da prescrição intercorrente e a ação de execução prosseguia normalmente até uma nova inércia, com uma nova suspensão, e ele, de novo, provocar o Poder Judiciário antes do prazo da prescrição intercorrente. Nesses termos, só havia prescrição intercorrente se ele era inerte, intimado a isso, o processo ia para o arquivo provisório, depois de 1 ano para o arquivo definitivo, e ele permanecesse inerte, não provocasse mais o Poder Judiciário até chegar ao prazo final da prescrição intercorrente. Aí sim, o processo de execução seria extinto pela intercorrente. Qual é a grande mudança com a Lei 14.195? A partir do momento agora, não há mais necessidade dessa inércia do exequente. O que nós temos que ter é uma crise, e essa crise ela pode ser a não localização do devedor. Então, houve uma frustração, né, na citação, se a execução for por título extrajudicial, ou na intimação do devedor, se estamos diante de um cumprimento de sentença, o que é mais difícil na prática. E aí haverá essa crise no procedimento executivo, a crise da não localização do devedor, ou a mais comum, a crise da penhora. Teve uma tentativa de penhora e essa tentativa foi frustrada. A partir desse momento em que há essa crise, o exequente tem que ser intimado. E, em regra, esse é o termo inicial da prescrição intercorrente. Tem a questão da suspensão do processo aí de um ano e, com o decurso desse um ano, começar a contagem do prazo efetivo, né, de forma efetiva da prescrição intercorrente. De modo que agora, deflagrado a contagem do prazo da prescrição intercorrente, o que vai interromper não é uma mera provocação do credor, um impulsionamento do processo. Por exemplo, um pedido de cisbajude, um pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, um pedido de expedição de um ofício a um cartório para ter acesso a uma matrícula imobiliária para saber se isso pode ser indicado como bem penhorado, penhorável ou não. Essa movimentação do processo já não é mais suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente. O que interrompe é apenas a efetiva penhora. Então, essa me parece a grande modificação de um sistema em comparação ao outro.
Pelo que a gente já falou aqui, professor Alexandre Flecha, quando o exequente ele é intimado, o processo então fica suspenso automaticamente por um ano. Mas e se o exequente, ele, depois da intimação, ele quiser dar seguimento ao processo, ou seja, fazer uma nova tentativa de penhora? O que que acontece?
Fátima, se você me permite uma observação, qual é a disposição da lei? A lei fala em um ano, né? Alessandro, não sei se você concorda comigo. É o 721, parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, que é quando não forem encontrados ou o devedor ou seus bens, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. E aí a primeira pergunta que eu coloco para a discussão é se esse prazo é de um ano ou de até um ano.
Uhum.
E, na verdade, a minha opinião é que esse prazo ele é máximo de um ano, porque nada impede que antes de completar um ano eu já tenha ali a possibilidade de encontrar algum bem e levá-lo à constrição, seja por penhora, seja por arresto, dependendo do caso concreto. Então, Alessandro concorda comigo? Então já somos dois, pelo menos.
Somos dois, pelo menos, né? Já estamos em vantagem.
Eu penso essa questão.
Eu penso assim, ó, até em complementação, mas é basicamente isso que você colocou. 921, acho que foi por um equívoco que você disse 721. É o 921, né?
921,
inciso 3,
perdão.
Isso. 921.3 diz: suspenderá o processo. E ele fala pelo prazo de um ano, mas tem um parágrafo abaixo, eu não sei se é o quarto ou o quinto, que aí ele vem e diz até um ano, né? E eu tenho essa posição, a mesma do Alexandre. Eu entendo que a partir do momento, Alexandre, vê se você concorda comigo, a partir do momento em que há essa crise, primeira tentativa infrutífera de penhora, e o exequente é intimado, eu entendo que essa suspensão do processo por até um ano é automática. Ela decorre da lei. E por que que eu entendo isso? Porque eu busco lá na execução fiscal o acórdão do STJ, o RESP repetitivo 1.340.553, que tratou exatamente dessa questão lá na execução fiscal, lá no artigo 40 da lei da execução fiscal. E esse acórdão ele é um paradigma aqui para podermos aplicar numa execução entre particulares, que é a regida pelo Código de Processo Civil, já que não temos aqui ainda um parâmetro jurisprudencial específico do STJ após lei 14.195. Então, eu entendo que essa suspensão, Alexandre, é automática, por até um ano. Será de um ano se o exequente ficar inerte, porque ele sabe que enquanto ele permanecer inerte, pós-intimação, não começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. O prazo da prescrição intercorrente está congelado, enquanto o processo de execução está suspenso. Agora, se ele é intimado e ele não deseja que o processo permaneça suspenso por até um ano, ele não quer realizar diligências administrativas com a segurança de que a prescrição não começou, ele quer provocar o Estado juiz, ele tem que peticionar. E se ele peticiona, o processo não está mais suspenso. A suspensão do processo é levantada e agora sim começa a contar o prazo da prescrição intercorrente antes de um ano. Essa é a minha visão, é a minha leitura que eu faço disso, porque eu acho que você concorda comigo. A prescrição intercorrente, ela produz dois efeitos diante da situação de crise. O efeito de suspender o processo de execução e o efeito de ser o termo inicial da prescrição intercorrente. Só que esse prazo da prescrição intercorrente, ele só pode iniciar a contagem dele, ele vai ser deflagrado quando a suspensão do processo for levantada. E aí eu tenho dois motivos para levantar a suspensão do processo. Ou decorreu um ano e ninguém fez nada nesse um ano, e aí é automático, a suspensão é levantada e começa a contar o prazo da prescrição, ou o exequente não quer que o processo fique parado por um ano, o exequente quer provocar o estado juiz. Ele provocou, não tem mais suspensão, e começa o prazo da prescrição intercorrente. Não sei se a sua leitura é essa também.
É, a minha leitura é exatamente essa. E complementando, então, a partir de onde você disse, faço minhas as suas palavras, idênticas, e a partir daí, então, eu tenho um período máximo de um ano. E aí vem a imensa importância dessa especialização que você falou, Alessandro, da especialização do advogado de execução pelo exequente.
Exato.
Que é completamente diferente da especialização do advogado na execução pelo executado. Uhum. Completamente diferente. Você pode até se especializar nas duas.
O que é o melhor, né?
A especialização para os dois lados.
Exato. Tá, hoje eu vou estar pró-exequente, amanhã eu vou estar pró-executado, né?
Mas aí eu vou precisar de duas especializações. Exato. Eu vou fazer só uma delas e aplicar para os dois, porque elas são absolutamente conflitantes.
Uhum.
E aí o que acontece? Quando você se especializa, você se depara com meios de busca de bens extrajudiciais. E aí você consegue duas ferramentas em vez de uma só. Porque se o processo está suspenso pelo prazo máximo de um ano, a partir do momento que você pede a busca de bens no âmbito judicial, você paralisa esse prazo que era máximo de um ano,
uhum,
e você não tem outro prazo desse.
Não,
porque eu tenho um parágrafo aqui, acho que é o parágrafo 4, se eu não me engano.
Isso.
Parágrafo 4. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa. Por isso, aderindo ao posicionamento de que eu não preciso de uma decisão judicial posterior. Uhum. A ciência. E será suspensa por uma única vez. Então, se o processo ficou suspenso, tomei ciência, o processo ficou suspenso. E com uma semana eu tive notícia da possibilidade de encontrar bens usando uma ferramenta judicial tal e peticiono nesse sentido, um abraço.
Seu prazo
de suspensão foi de uma semana e você não tem outra.
Não, exatamente.
Então, qual é, na minha opinião, de advogado, qual é o melhor dos mundos? Você conhecer as ferramentas de busca de bens do devedor extrajudiciais, vai fazendo o seu trabalho paralelo enquanto rola aqui a suspensão de um ano, e se você conseguir construir um rastro bom daqueles bens, aí você volta para o processo com um direcionamento melhor. Em vez de você fazer uma expedição para buscar bens, e aí ela pode ser infrutífera, você faz essa expedição extrajudicial, tem ferramentas aí de monte para isso, e quando você conseguir encontrar esses bens, aí você volta no processo, retira da suspensão. Porque Perfeito. Você não vai conseguir uma outra suspensão dessa. Você conseguiu a penhora? Ok. Entre conseguir a penhora e a efetiva satisfação, eu tenho umas formalidades lá que devem tramitar. E depois disso, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr. E aí, ele não para mais por nada. Se você gastou a sua suspensão de um ano com uma semana, viu, Fátima? Por isso que a gente provocou que não seria de um ano, mas de até um ano. Isso, para mim, é importantíssimo. Você gastou com uma semana o seu prazo de um ano, opção sua. Dali para frente, quando mais para frente um pouco começar a marcha da prescrição mesmo, a prescrição intercorrente, esquece, que ela não vai parar, ela não vai se interromper, não vai se suspender, não vai acontecer mais nada.
Olha, uma dica
que eu... A não ser que tenha uma penhora, né? A não ser que tenha uma penhora. E sim, tendo a penhora, ela interrompe. Agora tem garantia no processo de execução. O processo de execução vai continuar normalmente.
Aí não se fala mais em prescrição.
Aí não se fala mais em prescrição. Até quando? Aí vem uma grande questão também, Alexandre. Né? Então, agora eu tenho penhora, eu não tenho mais possibilidade de prescrição nesse processo, de prescrição intercorrente? Bom, enquanto a ação de execução está garantida, o processo vai tramitar normalmente para uma avaliação, para uma expropriação. Agora, sendo o bem expropriado, havendo o produto dessa arrematação, mas não suficiente para o pagamento da dívida, haverá um saldo residual dessa execução que vai prosseguir, né? Numa nova tentativa agora do quê? De penhora, porque agora não tem mais bens penhoráveis. O bem que tinha foi alienado, foi expropriado. E aí sim, começa tudo de novo. Vamos intimar o exequente para indicar um bem à penhora, ele vai indicar, vai ser frustrada, ele vai ser intimado, e aí começa novamente toda essa questão da prescrição intercorrente, porque agora eu não tenho mais penhora. Então eu tenho uma nova situação de crise no processo, e aí vai começar o prazo da prescrição e não tem a suspensão mais, como havia na primeira vez. A suspensão, como o Alexandre disse, só ocorre uma vez.
Olha, uma dica de ouro. Você me deu... Por favor, professor Alexandre.
Ah, você começou com a frase dica de ouro, só fala
vamos lá,
vai por interessante do que a minha.
Está tão reluzente
a
esse debate.
Que começa com dica de ouro, é melhor.
Não, está tão reluzente, assim, tão brilhante esse debate que realmente não dá vontade de interromper. É sério. E assim, a dica de ouro que eu tenho é para os advogados que nos acompanham: façam anotações, ouçam ou assistam a esse programa quantas vezes necessárias, porque vocês estão assim, dando dicas valiosíssimas para os advogados. Realmente, os patronos das causas têm que ficar atentos a isso, né? Mas o que eu queria saber é, então, com o professor Alexandre, se a penhora, já que a gente está falando muito aí de penhora, se ela for parcial, acaba interrompendo também essa prescrição intercorrente?
O Alessandro falou alguma coisa agora que me deixou muito aliviado, porque não é algo que você vê nem em jurisprudência, nem nos livros tradicionais de doutrina. Você vê em alguns ensaios, mas em livros tradicionais você não vê. Mas a minha leitura dessa sua pergunta, que é super pertinente, é que existe a possibilidade, por conta da prescrição intercorrente e essa nova regulamentação, da gente se deparar com um dia da marmota. Não sei se alguém lembra do que era o dia da marmota. Tem um filme famoso sobre isso, que a pessoa passa o dia inteiro igual, dorme, quando ele acorda, acorda no mesmo dia e fica naquele loop infinito, vivendo sempre no mesmo dia. Isso é possível acontecer agora na execução. Eu faço um paralelo dessa minha gracinha com a pergunta que a Fátima acabou de fazer. O paralelo é o seguinte: eu começo a minha execução, se deflagra essa questão da prescrição intercorrente, suspende por um ano, tudo que nós acabamos de falar, e até que a gente chegou na penhora. Conseguimos realizar a penhora. Essa penhora pode ser infrutífera por vários motivos. Eu consegui fazer a penhora de um bem que é impenhorável, como bem de família, por exemplo, ou várias outras hipóteses de bens impenhoráveis que o Código prevê. Ou, o que também é muito comum, eu posso ter feito penhora sobre um bem que não garante a totalidade da execução. E aí, no momento em que eu descubro que aquele bem não foi capaz de satisfazer nada da execução, porque era impenhorável, ou que aquele bem não foi capaz de satisfazer toda a execução, naquele instante, naquele momento em que a decisão se tornar preclusa, não for possível mais interpor um recurso contra aquela decisão, Não se fala aqui em coisa julgada, porque eu estou falando de uma interlocutória, a execução vai continuar, então eu estou falando de uma eficácia preclusiva. Naquele momento, quando se torna preclusa via impugnativa, nós temos um novo cenário, um cenário de uma nova execução menor, em que não existem bens encontrados para prosseguir. E a partir daquele momento, eu volto lá para o começo, lá para a hora que você acorda no dia da marmota, lá para o comecinho, e aí eu posso ter de novo a suspensão por até um ano, a possibilidade de interrupção, nova penhora e assim por diante. Fiz nova penhora, conseguiu satisfazer mais um pouco da execução, mas não satisfez tudo. Aquilo que não foi satisfeito é uma nova execução, menorzinha ainda, e aí começa tudo de novo.
Exato.
Que foi o que o Alessandro falou ainda há pouco, né? Só que com termos mais jurídicos do que com os meus.
Você traduziu aí o que eu coloquei de forma brilhante. E olha, a questão da penhora, Fátima, eu vou complementar aqui também a questão que o Alexandre abordou, que é a seguinte: e se essa penhora for ínfima? E se for um valor, né, que é muito inferior ao valor da dívida exequenda? Será que mesmo assim ela vai produzir esse efeito de interromper o prazo da prescrição intercorrente? Essa é uma grande questão que o STJ, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar, certamente, né? Há quem defenda que, uma vez realizada a penhora, pouco importa se essa penhora é suficiente ou não para garantir a integral da dívida. O efeito de interromper a prescrição intercorrente ocorreu e, portanto, não se fala mais em extinção da ação de execução, porque agora tem garantia, ainda que uma garantia que não seja suficiente para toda a dívida que está sendo cobrada. De outro lado, é possível também advogar a tese de que a penhora de valor ínfimo, ela é uma penhora inútil, ela é uma penhora inefetiva, e aí a gente pode até ter um parâmetro aí. Se o bem penhorado ou o valor bloqueado numa eventual tentativa de cisbajude, Alexandre, se o valor que foi bloqueado lá no cisbajude, ele é um valor ínfimo, que ele não é suficiente nem para custear as despesas do processo, as custas do processo, então que ele não teria também o efeito de interromper a prescrição intercorrente. Essa questão é uma questão aberta, sem dúvida nenhuma, só o STJ aí para acabar com essa discussão. E a outra que o Alexandre também colocou aqui, eu queria muito saber qual é o entendimento dele, é nessa questão em que há uma penhora, e vamos dizer que é uma penhora efetiva, vamos imaginar um imóvel. Há um auto de penhora desse imóvel. E a partir do momento em que a penhora foi realizada, em tese, ela interrompeu o prazo da prescrição intercorrente. Mas aí, esse executado é intimado da penhora. E ele apresenta uma defesa. Ele pode dizer ao bem que foi penhorado, é impenhorável, é meu imóvel residencial. Ou pode ser, inclusive, Alexandre, um terceiro, que diz assim, ó, peraí, esse imóvel aí que está penhorado nessa ação de execução, ele não pertence ao executado, ele é meu, e eu vou entrar com embargos de terceiro. E aí, se for procedente o embargos de terceiro, a penhora é levantada. Se a defesa do executado for acolhida pela impenhorabilidade do bem de família, o que, que o juiz vai decidir no curso da ação de execução? O bem que foi penhorado é impenhorável, a penhora é nula e, portanto, eu levanto a penhora. E aí vem a grande questão. Se a penhora é nula e foi levantada, ela produziu o efeito de interromper o prazo da prescrição intercorrente ou não? Aquele prazo que estava iniciado e deflagrado não foi interrompido. O juiz reconheceu que o ato era nulo, portanto, não produz efeitos, não interrompeu a prescrição intercorrente, e agora já decorreu o prazo da prescrição intercorrente. Inclusive, eu já estou extinguindo a ação de execução por prescrição intercorrente. Não sei qual que é a opinião do Alexandre em relação a isso, quando o bem penhorado é depois declarado, né, nulo, inválido, por exemplo, impenhorabilidade do bem de família.
Por favor, professor Alexandre, quero ouvir também a sua opinião.
Alessandro podia terminar essa pergunta dizendo, cheque. Se fosse uma partida de xadrez, seria cheque. Eu consigo ver duas respostas. E como, ora, a gente defende um lado, ora, a gente defende o outro, cada uma dessas respostas atende a um dos lados.
Um lado, exato.
E, portanto, ao final eu vou dizer qual é a minha opinião, mas eu deixo aqui as duas possibilidades de defesa. Eu entendo como plenamente defensáveis. A primeira delas, aquela penhora foi declarada nula. Tem uma nulidade naquela penhora. Se eu tenho uma nulidade, então eu não posso dizer que dali decorreu algum efeito, embora sejam campos distintos, não é isso? O campo da validade e o campo da eficácia são distintos, mas não há, na escada, né, do ponto de Miranda, mas não há como a gente dizer que elas são indissociáveis. E se ela foi nula, pouco provável que ela consiga produzir algum efeito. A gente sabe que existem algumas hipóteses bem raras, a maioria delas exemplos de laboratório, mas daqueles casos de atos nulos que produzem efeitos. Mas, normalmente, assim funciona. E se ela não produziu efeito, então não seria possível dizer que houve ali o transcurso do prazo prescricional, o que é uma tese, obviamente, utilizada pelo exequente. Por outro lado, se a gente se aprofundar na natureza jurídica desses atos, o ato que é nulo e, portanto, declarado nulo, já passou pelo campo da existência. Porque só se investiga os campos da validade e da eficácia quando positiva a investigação no campo da existência. E se o ato existiu, porque eu estou analisando a nulidade, então está implícito que ele existiu. Se ele existiu, ele foi capaz de produzir os efeitos no momento em que ele existe. Outras palavras, no momento em que ele ingressa no mundo jurídico. E se ele ingressou no mundo jurídico, não venha me dizer que ele não produziu os seus efeitos, porque ele produziu sim, entre eles o da prescrição intercorrente, que é o que mais me seduz, tá? Uhum. Eu me filio nessa segunda corrente, me seduz mais. Mas entendo como plenamente defensável os dois lados, e acompanhar o entendimento da jurisprudência. E queria te ouvir sobre esses dois caminhos que eu criei.
Perfeito, eu acho perfeitamente possível defensáveis as duas posições. E graças a Deus hoje eu estou numa posição em que eu posso defender uma ou outra na minha prática jurídica, porque nós, advogados, não temos compromisso com a coerência, né? Com a coerência técnica, nós temos compromisso com a coerência, com o direito do nosso cliente. Então, quando eu estou advogando em favor do exequente, eu vou levar a tese que favorece a visão do exequente. E quando eu estou advogando em favor do executado, eu vou levar a tese que, claro, beneficia o interesse do executado. Essa é a vantagem da advocacia, né? Nós não temos compromisso com isso, temos compromisso com o interesse e o direito do nosso cliente. Diferente da época em que eu exerci a magistratura por 20 anos. Aí sim eu tinha que ter, obrigatoriamente, ter uma coerência lógica nos meus atos decisórios. Hoje eu estou livre disso e posso me adaptar conforme a situação, porque, claro, ambas, né, juridicamente, têm as suas razões, né? E aí é o STJ realmente que vai ter que colocar aí uma discussão final, né? Uma conclusão final sobre o tema.
Exatamente, nessas duas perspectivas, a plausibilidade, né? Então, caberá ao STJ, sem tomar posicionamento de exequente ou executado, dirimir essa questão e trazer essa segurança jurídica para toda a sociedade, né? Bom, mas eu queria saber do professor Alexandre, quando existe o litisconsórcio, o prazo prescricional, ele é individualizado ou não?
Essa aí é brava.
É verdade. Eu devia estar de folga nessa, que eu já respondi a do Alessandro, eu devia ter do Alessandro, mas tudo bem.
Mas pode haver a provocação para o professor Alessandro. Aí
depois
eu vou chegar lá.
Mas eu já respondo essa, só queria fazer uma última parte com relação à discussão anterior. Uma parte mais voltada para o exercício da profissão do que para a questão jurídica em si. O Alessandro disse agora, como advogados, a gente defende um dia um lado, um dia um outro lado. Tem um jurista, infelizmente nos deixou por conta da Covid, um jurista de âmbito nacional, mas orgulho nosso aqui do Rio de Janeiro, professor Silvio Capanema de Souza. E ele foi advogado por 30 anos, depois foi desembargador pelo Quinto Constitucional por 12 anos e depois voltou para exercer a advocacia até o fim da vida. E uma vez, já depois de ter deixado a magistratura, ele estava numa tribuna, numa sessão de julgamento, defendendo uma tese, e aí, num dado momento, depois que ele terminou, um desembargador disse: "Doutor Silvio, na semana passada o senhor estava aqui e defendeu a tese diametralmente oposta a essa. Qual é o seu entendimento? Que tese o senhor defende?" E ele disse: "Me perdoe." Com todo o direito que ele tinha de 70 anos, 50 de direito e ter sido desembargador e depois advogado, ele disse: "Me perdoe, excelência, mas eu não estive aqui semana passada, como não estou aqui agora. Quem estava aqui na semana passada era o meu cliente e aquela era a tese que eu defendia. Como aqui quem está agora é o meu cliente e essa é a tese que ele está invocando. Eu sou apenas um instrumento." Nós, advogados, temos isso. Eu estou levando uma tese, a tese que defende o meu cliente, que não precisa ser a minha. Como um jogador de futebol que defende o seu time de contrato, que pode não ser o seu time de coração. Eu não vejo absolutamente nenhuma falta ética disciplinar do advogado, porque eu não estou nos autos, eu não sou parte. Eu estou ali veiculando uma tese que existe ou que é defensável e que atende o interesse daquele cliente. Certo, Alessandro?
Perfeito, é isso aí.
E agora a pergunta... Fátima, desistiu da pergunta?
De jeito nenhum, eu quero saber, vamos lá, recordando aqui para o nosso público, se houver litisconsórcio, essa prescrição intercorrente, ela é ou não individualizada? Não escapa.
Vamos lá. Litisconsórcio é o fenômeno processual caracterizado pela presença de mais de um autor, mais de um réu ou mais de ambos no processo. Ou mais de um exequente, ou mais de um executado, ou mais de ambos, se estivermos numa execução. Então, a pergunta ela tem que ser dividida, porque depende de qual litisconsórcio nós estamos falando. Se é do litisconsórcio ativo, e aí o que acontece em caso de mais de um exequente, de litisconsórcio passivo, em caso de mais de um executado, ou de litisconsórcio misto, quando tem mais de ambos, né? Mais de um exequente e mais de um executado. E aí a pergunta que se deve fazer, na minha opinião, é qual o bem jurídico tutelado pela prescrição? Porque o que se busca proteger com a prescrição? O que é atingido pela prescrição? Que bem é esse que é atingido? E aí tem uma famosa pergunta, qual a diferença entre prescrição e decadência? Que eu estenderia para qual a diferença entre prescrição, decadência, preclusão e peremptoriedade, já que é para misturar, vamos misturar todos que são muito parecidos. E a prescrição, segundo a maioria, que isso está longe de ser pacífico, nem o oceano é pacífico, né? Quanto mais isso, a maioria entende que a prescrição atinge o direito de ação, o direito de buscar algo. E aí eu pergunto, quando eu tenho um processo com dois exequentes e um executado, quantos processos eu tenho ali? Imaginem que somos exequentes, Alessandro e eu, e Fátima é executada. Quantos processos eu tenho ali? Um. Mas quantas ações eu tenho ali? Duas. A ação de um exequente em face da executada e a outra ação de uma exequente em face da outra executada. Nesse viés, eu penso, então, que eu tenho que individualizar as condutas dos litisconsortes. E, portanto, o que se aplicar a um vai se aplicar a ele. Especialmente porque a aplicação da prescrição intercorrente para o litisconsorte, para o exequente, é algo que fulmina o seu direito, é muito ruim. Então, a conduta de um jamais pode prejudicar a conduta do outro litisconsorte. A conduta de um pode melhorar a do outro em alguns casos, mas piorar em nenhuma hipótese. E, portanto, eu preciso tratar os litisconsortes de forma independente. Tem um nome para isso, que é a teoria da independência dos litisconsortes. E passo a bola ao doutor Alessandro.
Ah, mas depois de uma aula dessa aí tão clara, fica até difícil eu complementar com alguma coisa. Mas poderia contribuir na questão do litisconsórcio passivo, né? E aí nós temos uma pluralidade de executados. E com uma situação de crise processual. E essa crise ou será a não localização de um deles ou a não localização de bens passíveis de penhora. O STJ, não sob a vigência da Lei 14.195, mas na vigência do regime anterior, o STJ tem considerado essa situação do litisconsórcio analisando se a responsabilidade aqui entre os executados, se ela decorre de uma relação obrigacional solidária ou não. De modo que, se há solidariedade, a citação de um interrompe também a do outro. A prescrição seria interrompida também para o outro não citado, né? E se a dívida não tem essa natureza solidária, aí sim seria uma análise individualizada, cada um por si. Com relação à questão patrimonial da crise, né, a falta da penhora, então nós já passamos pela situação da citação, ambos estão citados no processo, me parece que aí é mais tranquilo. A penhora realizada interrompe o prazo da prescrição intercorrente em relação a ambos os executados, né, independentemente de quem é o bem penhorado, se é do executado A ou se é do executado B. Feita a penhora interromperia a prescrição intercorrente em relação a ambos. Me parece que essa é uma posição do STJ que tende a se confirmar agora também, pós-Lei 14.195. Não sei se o Alexandre pensa assim também.
Estava até anotando aqui o que você estava falando, né? Já tomei notas de tudo para guardar aqui para a posteridade. Concordo integralmente com o que você disse. Perfeito.
Então, professor Alexandre, e a quem caberia o pagamento de honorários, né, de custas processuais, enfim, diante dessa prescrição intercorrente?
Esse é o ponto ruim da reforma.
Essa não me agrada. A resposta é mais tranquila, não. Mas não me agrada a resposta. Bom, o que acontecia antes dessa regulamentação? O que acontecia antes de 2021? Acontecia uma situação, aí, tentando ser o mais distante dos polos passivo e ativo, tentando ser o mais imparcial possível. Existia uma situação na época do código anterior que era, no mínimo, esdrúxula. Imaginem que o exequente instaura a execução, deflagra a execução e ele tem um crédito de R$1 milhão. E lá pelo meio do processo, isso antes da lei, ocorria do juiz declarar a existência da prescrição intercorrente. Pergunta: quem deu causa, que a regra da causalidade se impõe na hora da imposição do ônus sucumbencial, quem deu causa à ocorrência da prescrição intercorrente antes da lei? O exequente. Porque antes da lei não era a ausência de bens ou do executado, mas sim a inércia dele. Ficou inerte e, portanto, ele deu causa à existência daquela prescrição. Ah, Flecha, então, tudo bem, a culpa é dele, porque ele ficou inerte. Mas, às vezes, ele ficava inerte não por desídia, não por morosidade, mas porque ele não tinha mais onde procurar bens. Tudo bem, depende do caso concreto. Mas a regra geral é que era essa. Então, por conta da sua inércia, o processo foi extinto, regra da causalidade, quem deu causa foi ele. E aí, esse exequente entrava no processo com um crédito de R$1 milhão e saía devendo R$100 mil se o juízo condenasse em 10% de honorários. Ele saía devendo R$100 mil, ele perdia R$1 milhão dele e ainda saía devendo R$100 mil. O executado, por sua vez, entrava nesse processo formalmente, porque às vezes nem era citado, mas ele formalmente entrava nesse processo devendo R$1 milhão, saía devendo zero e o seu advogado tinha um crédito de R$100 mil. Nenhum problema com o crédito do advogado, já que ele trabalhou por isso. Mas o devedor entrar devendo R$1 milhão e sair devendo zero não faz sentido. A lei mudou o 921 e criou uma nova forma. É melhor? Tenho minhas dúvidas se é melhor.
Professor...
A redação é a seguinte. Parágrafo 5º do 921. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição, e aqui eu já adianto minha posição, que é de ofício ou a requerimento, para mim continua igual, tá?
Uhum.
Quero te ouvir também, Alessandro, se você puder. Poderá de ofício, ali só fala de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Ou seja, não haverá ônus decorrente da sucumbência para nenhuma das partes. O que a lei quis dizer? Qual foi a mensagem da lei? Ninguém teve culpa de nada. Foi o acaso que fez esse processo ser extinto. Não foi nem o exequente, nem o executado que deram causa a isso. E aqui reside a minha crítica. É óbvio que teve alguém que deu causa ali. Investiguemos no caso concreto. É óbvio que alguém deu causa. Então, esse não me parece o melhor resultado. Mas, saindo da filosofia, está lá, é expresso. Não existe ônus sucumbencial e ponto final, vida que segue. Minha opinião, quando é a requerimento, mesma regra de quando é de ofício.
Professor Maravilha. Alessandro, quer falar?
Isso mesmo. Quero sim, penso da mesma forma.
Alessandro, você não vai divergir em nada, não?
Não, então, pois é. Temos aqui um posicionamento bem parecido em tudo. Infelizmente, aí a lei veio e trouxe essa regra, então é difícil mesmo passar por cima dela. E foi uma opção do legislador. A partir do momento em que o Estado juiz reconhece a prescrição intercorrente e extingue a ação de execução, as partes são isentas aí de custas e despesas processuais. Claro, isso abrange também os honorários do advogado. Surgiu uma questão aí bem no início, Alexandre, referente aos processos que já estavam em andamento antes da modificação da lei, né, do Código de Processo Civil no 921, antes, portanto, de 26 de agosto de 2021. Se nesse caso do processo ter iniciado antes, se haveria ou não a imposição dos honorários com uma extinção de prescrição intercorrente. O STJ decidiu isso, foi a terceira turma, a ministra Nancy, no seguinte sentido: pouco importa se o processo começou antes ou começou depois da lei nova, da lei 14.195, o que importa é qual foi o momento em que o ato processual sentença foi prolatado. Se a sentença já foi prolatada sobre a vigência do regime novo, aplicam-se as regras do regime novo, portanto, isento aqui de honorários. E aí eu faço um gancho, se me permite, a Fátima e você, para a gente tratar uma questão que é muito polêmica aqui, que é justamente essa, né? Se a lei 14.195 se aplica aos processos que estão em andamento, e esse julgado do STJ me parece que indicou que sim, que se aplica, então imagine um processo que iniciou em 2000, tá tramitando até hoje, 2024, 24 anos esse processo ainda não foi extinto. Eu aplico a ele as novas disposições, a lei 14.195? Me parece que sim, porque há um efeito processual aqui, a lei processual se aplica imediatamente, né? Artigo 14 do CPC. Só que aí eu tenho que fazer, no meu modo de ver, Alexandre, um recorte nesse processo. Ele vai ser um processo dividido em dois períodos. O período da sua distribuição até a vigência da lei nova, 26 de agosto de 2021, e um outro período, o da lei nova, 26 de agosto de 2021, até hoje. O que vai acontecer? Em cada período, eu aplico o regime da prescrição intercorrente correspondente. Eu vou aplicar o regime antigo até a entrada em vigor da lei nova, e da entrada em vigor da lei nova para frente, eu aplico a lei nova, as regras da lei nova. A questão que surge aqui é se essa contagem do prazo da prescrição intercorrente, da onde que ela vai se iniciar nesse processo que, vamos dizer assim, abrange os dois períodos. Aí essa questão me parece um pouco polêmica e o STJ vai ter que também analisar isso aí. Não sei qual que é a sua opinião.
Eu concordo integralmente. E a gente viveu isso em 2016 com relação... vários pontos, mas o mais famoso que eu me lembro na época, o que mais deu problema, e eu sofri menos que você, porque na época, em 2016, você era juiz, então você tinha que decidir, eu só pedia. A minha função era pedir. Eu pedia e deixava o juiz decidir. Que era com relação à questão dos honorários sucumbenciais. Lembra? Era um inferno isso, porque o artigo 20 do CPC de 73 era extremamente lacônico. O artigo 85 do Código Novo é extremamente detalhista, melhorou consideravelmente a questão da verba honorária sucumbencial, a gente sabe disso, contra a fazenda pública, então, foi uma melhoria extraordinária. E aí a discussão era, qual código eu vou aplicar, o de 73 ou de 2015? Eu preciso saber qual é o ato processual a ser praticado. Se esse ato processual que eu escolher for praticado na época do Código Velho, aplico o velho. Se for na época do Novo, aplico o novo. Ah, então é fácil. É só a gente decidir que ato processual é esse. E aí, duas correntes nasceram. O ato processual era a propositura da ação, porque nela você pedia os honorários de sucumbência, ou a sentença, porque era ela que impunha esses honorários. Você lembra dessa discussão toda. E você lembra como se decidiu no STJ e depois acabou se replicando, no momento da sentença. Então, mutatis mutandis é a mesma discussão que a gente vai trazer para cá. E, portanto, eu tenho que analisar, eu tenho que fatiar mesmo o processo e saber qual é o ato processual específico que eu tenho que decidir, se é nele, quando ele foi praticado, se é na lei nova ou se é na lei anterior, e ali eu vou aplicar, direito intertemporal puro, né? O artigo 14 do CPC. Mas é bem difícil, tá? Eu estou falando em teoria... Mas pega lá os autos do processo, vai lá na árvore, vai lá na raiz e escolhe qual é o ato. Isso é bem difícil na prática. Bem difícil mesmo.
É isso aí.
Bom, é muito difícil para mim encerrar uma entrevista como essa, mas a minha diretora do programa já está aqui soprando no meu ponto que houve a prescrição intercorrente durante a execução desse programa. Olha, sinceramente, realmente é muito difícil encerrar um programa tão enriquecedor como esse. Aprendo muito aqui, espero que o nosso público também aprenda. E eu só tenho a agradecer ao professor Alexandre Flecha, professor e advogado. Muitíssimo obrigada pelas brilhantes explanações aqui, muito enriquecedoras mesmo.
Eu fiquei feliz demais com esse convite. Eu encerro com umas palavras, obviamente, de agradecimento, e encerro com uma inconfidência também. Estou aqui no estúdio gravando, dentro da minha casa, e aqui atrás da câmera tem a pessoa que eu mais respeito no mundo jurídico e na vida. Meu pai está aqui assistindo, que é advogado também. Acabou de mandar um oi para todo mundo aí, para o Alessandro.
Oi,
um abraço.
Pai. Qual o nome do seu pai?
É Alexandre também.
Alexandre, um abraço, senhor Alexandre.
Está mandando um abraço. Está ouvindo um abraço, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito de encerrar qualquer participação. Ele diz que palavras podem ser verdadeiras ou não, mas gestos, esses você não consegue disfarçar. Então, eu espero que os meus gestos de olhar, de sorriso, de entonação de voz, de alegria mesmo, tenham demonstrado o quanto eu fiquei feliz com o convite e com a execução do convite, ter participado aqui. Então, Alessandro, muito obrigado pela indicação, pela companhia e por ter concordado. Nem sei se você concorda de verdade com tudo, se você foi só educado. Fátima, obrigado por toda a sua gentileza, por todo o carinho. E na sua pessoa, Fátima, agradeço a todos do Entender Direito que me fizeram esse convite. Obrigado.
Só não estou feliz com a nossa prescrição intercorrente, então tenho que encerrar também a participação aqui do professor e advogado Alessandro Melizo Rodrigues. Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço, Fátima, a você, a toda a equipe aí do programa Entender o Direito. É uma honra para mim ter essa oportunidade de participar de um programa que eu gosto muito e fiquei muito feliz com esse convite. Fiquei mais feliz ainda de dividir a tela aqui, a participação com o meu querido amigo, professor Alexandre Flecha. É uma honra para mim, eu sigo o professor já há bastante tempo, gosto muito de todo o conteúdo dele. E, assim, eu, de fato, tenho um posicionamento muito parecido com o dele em relação ao tema, mesmo não sabendo alguns pontos específicos aqui que tratamos, né, no nosso encontro. Então, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra para mim. É, que Deus proteja todos nós aí, nos abençoe. Eu sempre gosto de terminar dizendo que Deus nos dá a oportunidade, né, de debater, de conviver, de ter essa proximidade. Eu sou muito grato a isso e a todos vocês por essa oportunidade. Meu muito obrigado a todos.
Imagina, nós aqui do Entender Direito, toda a nossa equipe aqui, agradecemos a ambos pela participação. E claro, né, a você que ficou com a gente até agora, muitíssimo obrigada também por sua companhia. Seguinte, se você quer conferir este e outros programas novamente, acompanhe a programação da TV e da Rádio Justiça e acesse a sua plataforma de streaming de vídeo e de áudio favorita. Curta, comente, compartilhe com quem quiser, quantas vezes você quiser. No YouTube, faça sua inscrição e ative o sininho de notificação para não perder nada do que a gente divulga. A gente se encontra!